Perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então eles lhe responderam: em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, ó Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que eu também vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava Jesus. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo, alegria, festa, porque encontraram Jesus. Enquanto um ficou com medo, temorizado por causa da notícia do rei, esses homens se alegraram com um grande e intenso júbilo, uma intensa alegria, uma intensa festa. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e ofertaram presente: ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe, e durante a noite partiu para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei meu filho. Ah, Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque essa palavra não é minha, essa palavra não é do pastor Eliel, essa palavra é do Senhor. Espírito Santo, que nesse momento o Senhor comece, a Deus, falar no nosso coração, coração da tua igreja, tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Vai tirando todo incômodo, vai tirando tudo aquilo que não é do Senhor, vai tirando tudo aquilo, meu Deus, que incomoda, que atrapalha. Ó Deus, no nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que não é do Senhor. Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração, para que essa palavra seja, meu Pai, enraizada dentro de nós, e venha, ó Pai, crescer, e que nós possamos crescer com essa palavra, que a palavra do Senhor venha nos transformar, no nome de Jesus. Comece falando, ó Deus, com cada um de nós. Vai falando, Senhor, de cada coração, Pai. Toda distração caia por terra agora, tudo aquilo que não é do Senhor caia por terra, e somente o Espírito Santo comece a falar aos corações, no nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, amém. Diminui o volume do seu celular, não olhe o WhatsApp agora, porque você não precisa disso, você precisa só ligar o seu coração na palavra, tá bom? Evite levantar também, falar com o vizinho que está do seu lado, senão você vai atrapalhar ele, tá bom? Presta atenção na palavra aqui e você vai crescer muito. Corações sábios, corações endurecidos, que texto, né? Quantas vezes eu li esse texto, quantas vezes você leu também, e como que eu tiro um tema desse? É interessante que aqui nós vemos tudo isso, o que é ser sábio, o que é ter o coração endurecido, e Deus vai falar com você nessa noite. Prepare o seu coração, diga: Senhor, eu quero ouvir do Senhor. Olha só, todas as promessas de Deus se cumprem, amém? Você tem na Bíblia inúmeras promessas, eu já falei aqui, inúmeras, inúmeras promessas. E todas as palavras que Deus fala, Ele é fiel para cumprir todas elas. Toda promessa que Deus falou para o seu povo, ela se cumpre. Então, creia nisso. Primeira coisa que eu faço quando eu sento numa cadeira para ouvir a palavra, eu creio que essa palavra vai se cumprir. Ou já se cumpriu, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. A Bíblia diz que todas as coisas vão passar, céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Porque é a palavra de Deus, ela é digna, ela é justa, ela é de Deus, ela é soberana. Então a palavra do Senhor, ela cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então creia que Deus vai cumprir todas as promessas que está na palavra dele. O grande problema, muitas vezes, é que nós vemos pessoas hoje decepcionadas, como foi falado aqui, com a igreja ou com a religiosidade, é porque tem promessas, talvez, que o homem falou para ele, até ele acreditou em coisas que não estão dentro da palavra de Deus. Não é assim? E aí ele criou uma expectativa, e essa expectativa não se cumpriu. E ele falou, ah, espera aí, então Deus está mentindo? Não, Deus não está mentindo. O que Deus tem para mim e para você vai se cumprir. Glória a Deus, amém? Se cumpre. E como reagimos a elas, a essas promessas? Como nós reagimos a ela é que nos coloca ao lado de Deus ou contra a vontade de Deus. É ou não é verdade? Quando vem uma palavra e a promessa que Deus faz, quando nós falamos em promessa, nós achamos e pensamos só em coisas boas, não é assim? Mas você sabia que tem coisas ruins? Vou falar uma coisa ruim que Jesus falou que vai acontecer. No mundo tereis aflições. Eita. Então não espera que o mundo vai ter nada de bom. Todo dia que passa é de mal a pior. Corrupções, homens maus, uns matando os outros por nada, guerras, enfermidades. A maior parte das enfermidades que hoje tem é porque o homem mesmo criou. Então o mundo vai de mal a pior. Quem falou que isso ia acontecer? Jesus. Então vai acontecer, né? Como está no nosso coração? Como está o seu e o meu coração? Está sendo um coração sábio? Sabendo discernir os tempos? Ou tem endurecido e mergulhado no mundo sem saber o que é melhor? Nós estamos vendo aqui coração sábio versus coração endurecido. Muitas vezes nós estamos com o nosso coração endurecido, sabe por quê? Porque achamos que a palavra que você ouviu quando você se converteu, ou até mesmo que alguém te trouxe uma palavra de profética, não se cumpriu, mas já estou tanto tempo e não aconteceu ainda. O Gisano falou aqui, às vezes nós começamos a olhar pessoas que não são cristãos, e parece que eles estão prosperando, e eu não estou prosperando. Senhor, mas eu sirvo a Ti, e eu não estou prosperando. O que está acontecendo? A resposta para essa pergunta está no Salmo 37. Lê o Salmo 37, você vai ter a resposta. O que eu e você precisamos entender, para que nossos corações... você possa entender que você é um homem, uma mulher de Deus sábia, é quando você entende que o maior propósito, a maior promessa que Deus tem para mim e para você, não é humana, não é viver nessa terra, é celestial. O maior prêmio que nós temos para receber não está aqui. Porque não adianta o homem ganhar todas as coisas, o mundo inteiro, riquezas, carros e fama, e tanto sucesso, e tanto glamour, mas ele não tem paz com o Senhor, ele não sabe para onde que ele vai. Muitas vezes ele é tonto, ele é tolo, faz coisas terríveis. E às vezes você mora numa casinha, 3x3, entra de frente e sai de ré. Mas você é feliz porque você sabe que nos céus tem uma mansão preparada com ruas de ouro para você andar. Essa é a palavra de Deus para nós. O que nós esperamos não é viver nesse mundo para sempre. Porque Deus, quando morreu, enviou Jesus para morrer naquela cruz, foi para que nós possamos ter vida eterna. João 14, eu vou vos preparar o lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Ei, a sua morada não é aqui. Essa prata e ouro, dinheiro e fama que você pode conquistar aqui, vai ficar tudo aqui. Mas tenha um coração sábio para experimentar, para esperar aquilo que Deus tem de melhor para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Olha só, os reis e aqueles magos, eles tinham, aqueles três magos, eles tinham o coração sábio. A família de Jesus também tinha um coração sábio. Sabe por quê? Eles entenderam a mensagem, as visões, sonhos, e protegeu Jesus. Mas o rei Herodes não se rendeu à beleza do plano divino. Você tem protegido Jesus? Ah, mas Jesus não precisa de proteção. Quando eu falo proteger Jesus, é quando você se levanta sendo testemunha de um Jesus que é poderoso. Quando você diz, eu não aceito que você fala do meu Jesus. Eu não aceito que você diz que o meu Jesus é um conto, é algo assim, só histórico. Não, Jesus é vivo. Ele está vivo, assentado à destra do Pai. Eu defendo Jesus, sim, aqui nessa terra. Ele me resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Eu defendo Jesus, o Evangelho, enquanto eu viver nessa terra. Foi para isso que Ele me resgatou, para que eu e você possamos ter o coração sábios defendendo o Evangelho. Mas sabe, tem tanta história bonita que às vezes começa a confundir a nossa mente, e tem hora que a gente fala, sabe, parece, eu acho que é até verdade o que aquele cara está falando. É ou não é? Cuidado. A família de Jesus protegeu Jesus, entendeu a mensagem. Esses magos entenderam as visões, os sonhos, o plano, a beleza divina. A maior beleza divina do plano divino foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, nascendo e morrendo e ressuscitando por nós. Que plano maravilhoso! Aleluia! Mais do que uma criança, Jesus nasceu e se tornou o Salvador da humanidade. Mas muitos até hoje não o reconhecem como o Senhor, não se submete, e alguns continuam desviados e com o coração mergulhado no Egito, mergulhado no mundo, se misturando. Até gosta de vir aqui, até gosta dos louvores, se emociona, tem hora, vem na frente, mas está misturado com o mundo. Quando você e eu estamos misturados lá com as pessoas do meu trabalho, do seu trabalho, da sua escola, você tem tido um coração sábio protegendo o Evangelho? Pensa sobre isso. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu não estou aqui para dizer se você é ou se você não é. Eu estou aqui dizendo que a palavra de Deus diz que esses magos, e José e Maria, eles tinham certeza e convicção da promessa que Deus tinha feito, que um dia Jesus nasceu e ele vai ser o guia de Israel por todo o tempo e ia salvar o seu povo. E eles protegeram o mundo tentando engolir, Herodes tentando matar, mas eles estavam protegendo. Primeiro ponto: precisamos ter um coração sensível às profecias. Ah, pastor, mas não acredito em profecia. Não acredito. Então você não acredita na Bíblia. Se você não acredita em profecia, você está dizendo que você não acredita na Bíblia. Porque a Bíblia é a profecia. Na verdade, a maior profecia é a palavra de Deus. Se você quiser dar uma palavra profética para alguém, você não precisa ficar dizendo, ô Espírito Santo, o que eu falo para ela? Mostra para mim falar que ela é isso, isso. Não! Você só vem na Bíblia e diz, ó, Deus te amou de tal maneira E Ele deu o melhor dEle para você. Jesus Cristo, isso é uma palavra profética. A Bíblia diz que você está caminhando para o inferno, para a morte. Mas a Bíblia diz que Jesus é a vida, a ressurreição. Vem para Ele. Isso é palavra profética. A maior profecia é a Bíblia. Eu preciso ter o meu coração sensível às profecias. Os três reis magos são figuras enigmáticas que aparecem para honrar o cumprimento de uma profecia vinda do Messias. Jesus nasceu, irmãos, por volta do ano 4 antes de Cristo. Provavelmente no dia 14 de outubro. Sabia? Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Somente no ano 600 depois de Cristo, que o monge Dionísio convencionou o nascimento de Jesus para o dia 25 de dezembro, para coincidir com a festa pagã do solstício de inverno. Não tem problema. Nós fazemos a nossa festa de Natal. Não tem problema. Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Essas datas confundem a nossa cabeça, né? Mas os reis magos não se confundiram. Sabe por quê? Eles observavam uma estrela. Eles observavam o cometa novo, que apontaria para uma direção, a direção de Jesus. Em nossa jornada em direção a Deus, temos que ficar atentos às palavras proféticas. Temos que ter o coração sensível à voz do Espírito Santo, discernir na palavra aquilo que Deus quer de nós. Assim como esses magos, eles estavam sendo orientados. Eles criam numa palavra profética. Abraão, senta aqui na frente. Por favor. E eles seguiam aquela estrela, crendo numa promessa. Você um dia aceitou Jesus, você começou uma jornada em direção a Deus. Fique atento às palavras proféticas. Tenha o coração sensível no que Deus está mostrando. A Bíblia diz: quando ouvir, não despreze. Seja sábio. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja nesse tempo. Jovem, coloque o seu ouvido, o seu coração para ouvir o que Deus tem para você. Homem, mulher, coloque o seu coração para ouvir o que Deus tem para você. Nós sabemos que tem muitas falas, nós sabemos que tem muitas ofertas, muitas vozes falando, mas o nosso ouvido precisa estar ligado na voz que Deus está falando conosco. Que Deus tem falado. Prepara-te. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Ah, pastor, de novo? Eu era criança, ouvi essa conversa. Então prepara. Prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Em sua jornada em direção a Jesus. Em quem você tem se parecido? Com os três reis magos? Que levou. Você tem parecido com eles? Quem te levou para Jesus? Para quem você falou de Jesus? Quem te conduziu para a igreja de Cristo? Que presente você tem entregado para Jesus? Faça uma análise aí. O que você tem entregado de presente para Jesus? Esses homens aqui passaram uma temporada caminhando, dia após dia, desertos, andando, à noite paravam no frio com seus camelos, e tinha uma estrela conduzindo. Nós estamos em direção de Jesus, e nós queremos oferecer algo para esse Jesus. E eu pergunto para você, você também está nessa caminhada? Tem uma palavra dizendo que nós vamos partir daqui para a glória. Tem uma palavra dizendo que a nossa habitação não é essa, não é aqui nesse lugar. E nós estamos nessa caminhada também. O que você tem preparado? Qual é o presente? Durante a sua jornada você vai encontrar pessoas com o coração endurecido. Vai. Que acredita em Jesus, mas quer matá-lo. Herodes era esse, cara. Herodes era. De repente você começa a sua fé, sua caminhada, feliz da vida, Deus direcionando, mas você vai encontrar pessoas, vai chegar e falar: para com essa bobice. Ei, tem muita coisa para você aproveitar, jovem. Cara, tem tanta coisa aí fora, tá massa, tem tanta, olha, rapaz. Ei, larga a mão com o negócio de igreja, larga a mão com o negócio de Jesus. E vai falar para você, porque o importante é ter fé. Eita, é ou não é? Eu não preciso de igreja. Você não precisa de igreja, não. Pessoa com coração endurecido, que acredita em Jesus, mas quer matá-lo, eliminá-lo, destruir sua fé, prejudicar o avanço espiritual, como o rei Herodes, que tinha um coração endurecido pelo egoísmo. O que ele fez? Aonde vocês acharem esse menino? Vem, me avise. Eu também quero ir lá. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero presentear. Mentira. Queria matar. Queria aniquilar o propósito de Deus. Sabe, irmãos, quantas vezes nessa caminhada pessoas tentaram me parar. O inimigo vai tentar parar você, viu, Cláudio? Vem desânimo, vem propostas. De repente você está lá sonhando ter a sua casa toda bonita, toda cheia de piscina, ar-condicionado, e aí você olha para você e fala, cara, mas meu dinheiro que eu ganho é pouco. Aí de repente a proposta fala assim, não, mas a partir de hoje tem uma proposta boa, você ganha 4, você vai ganhar 20, só que olha, acabou o seu tempo, eu quero você viajando, e outra, você vai ver sua família uma vez por mês, e igreja, então esquece. Quantos que eu vi mudando a rota por causa disso, e perdendo a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Quantos? Porque tem um Herodes chamado Mamon, chamado dinheiro. A rede social coloca lá que você tem que ter o smartphone, não sei o quê, o 11, o 15, o 16, não sei o quê, o SSSS, não sei do quê, e tanta câmera, e câmera para frente e para trás, e pizza para lá, e pizza para cá, nesse telefone, e o cara fica louco, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter ele, eu tenho que ter ele. É ou não é assim? A propaganda, a mídia, o Facebook. Aí você vai olhando, poxa, olha como que esse cara se veste, olha o tênis dele de 1.500, 2.000, olha a roupa dessa mulher, eu quero ter também, eu quero isso, eu quero, não é errado ter coisa boa, irmãos, mas calma, todas essas coisas eu sei que você precisa, eu vou acrescentar na sua vida. Ei, porque está ansioso pelo que comer, pelo que vestir. Olha, as aves do campo, elas não fazem, elas não tecem, elas não fazem roupa para elas, e elas se vestem bem, os lírios. Nem Salomão vestiu como os lírios. As aves não precisam plantar e comem do bom e do melhor. Você é mais importante do que a ave do céu. Mas você precisa ter o coração sábio, disponível para o Senhor. Eu preciso ter o coração disponível para o Senhor. Diga amém. coração endurecido pelo egoísmo. Se render a Cristo não é nada fácil. Não é. Se render a Cristo não é nada fácil. É impossível. Nós vimos na maturidade isso. Por que que é impossível? Porque só o Deus do impossível pega o impossível e faz possível. Todo homem fala assim: eu não estou preparado, deixa eu ficar bom primeiro. Eu não sou digno, está lá, é verdade, não somos dignos. É graça, simplesmente graça. É graça. Pega um homem totalmente arrebentado, cheio de tanta malvadeza como eu e você, e transforma. É impossível isso. Sim, mas porque o Deus do impossível faz acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Muitos querem Jesus como Salvador. Muitos querem um menino numa manjedoura, frágil, dependendo do pai, da mãe e do meu ego. É, tem pessoas que querem Jesus assim. Eu acredito, Jesus nasceu lá e tal, mas eu sou o cara. O ego. Né? Jesus é só um menino frágil lá. Por isso o Natal é aceito por muitos, pois vem somente um Jesus bebê, que não tem mensagem nenhuma para mudança de vida, somente representa uma paz comum para todos. É ou não é verdade? Até o ateu comemora Natal, não era para comemorar? Não era. É incrível, né? Eles mesmos se embolam nas baianadas. Porque é cômodo. Você comemora um aniversário que o aniversariante não é honrado. O aniversariante não recebe presente nenhum. Sem contar, irmãos, quantas mortes saem no meio das famílias no Natal por causa da bebida, da droga e tantas coisas. É ou não é? Quantas famílias dilaceradas no Natal? Começa bem, depois de uma, duas, três, que desceu redondo, irmão, aí não vê mais nada, aí ficou tudo redondo mesmo, aí enfim a faca no irmão, no cunhado, no pai. Eu ouvi muito essas histórias, você também já viu, família que se acabaram numa festa de Natal, porque o aniversariante não estava lá. Porque só via Jesus lá numa manjedoura. O egoísmo: eu não preciso desse Jesus que você fala. Cícero, não preciso desse Jesus que você serve, eu já tenho tudo. Para que eu quero? Herodes também queria ver o menino. E pediu aos magos para lhe informar assim que o encontrasse. Quem sabe levaria um presente também, com toda a aparência de piedade, mas assim que ele crescesse um pouco, ele ia matá-lo, e eliminá-lo. Sabe por quê? Nada podia abalar o seu reinado. Tem gente que quer um Jesus menino, mas não pode abalar aquilo que eu gosto. Não mexe no que eu gosto. Eu posso até gostar desse Jesus menino aí, mas a partir do momento que começa a confrontar com as minhas vontades, com o que eu faço, eu não quero mais, pastor. Não, eu não serve para mim. Porque eu fui criado assim. Papai disse que eu tinha que pegar, era várias mulheres. Egoísmo. É ou não é? O Herodes tinha isso. O quê? Ele ficou apavorado, porque Jesus, um novo rei, o rei para libertar essa nação, nasceu. Como que é isso? Meu reinado está sendo ameaçado. Pessoas que não querem servir a Jesus, João, porque as suas vontades são ameaçadas, porque os seus desejos são ameaçados, porque os seus segredos são ameaçados, porque as suas vontades são ameaçadas. Ei, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Saia dessa prisão. O egoísmo é uma prisão. Para se render ao senhorio de Cristo, você precisará se desfazer do egoísmo, da autopreservação, da sede por mais, mais e mais. Observando hoje como as pessoas têm desvalorizado Jesus, pessoas deixaram a igreja por causa de Herodes, corações endurecidos, não têm tempo para Jesus, sempre trabalhando, correndo atrás do dinheiro, atrás das oportunidades, atrás de se dar bem, mas sobrou um dia para Jesus. Ah, sobrou um dia. Que maravilha, Tiago. Dia 25. Sobrou esse dia. Vamos para o açougue comprar carne, carvão, presente. Heineken. É. É ou não é verdade, gente? Estou falando alguma mentira? É. A noite, vamos passar a noite toda. Sobrou. Mas eu te pergunto, isso é suficiente? É suficiente? Dia 25 é o dia que eu tenho para Jesus. Aí muitos vão falar, claro que sim. Vamos fingir que somos cristãos e comemorar o menino Deus. É, ainda fala assim. Nós somos cristãos. Isso é o suco da religiosidade, que tanto foi condenada pelo Senhor Jesus. Pare de perseguir os cristãos. Pare de perseguir a igreja. Pare de tentar calar a voz profética. Isso é papel de Herodes. Isso é papel de quem tem um coração endurecido e não um coração sábio. Não adianta apenas dizer que ama Jesus, é preciso demonstrar isso em todos os dias do ano. Eu amo Jesus, dia 1º de janeiro, dia 2, dia 3, março, abril e até dezembro, o ano que vem também, todos os dias eu amo Jesus, todos os dias Jesus é aquele, é o meu maior presente que eu tenho, e é o meu maior presente que eu posso entregar para Jesus hoje, é a minha vida completamente a Ele, rendido aos pés do Senhor. Pastor, essa palavra é ruim. Fala outra coisa. Eu não posso falar outra coisa, porque a melhor coisa que tem é falar que é estar rendido aos pés de Cristo. É o maior presente que eu posso dar para Jesus, é a minha vida completa. Quer ser sábio? Quer ser sábio? Entrega o seu coração completo para Ele. Um coração sábio vai guardar Jesus e seus ensinos com todo amor. Se for para mim ganhar dinheiro e amar Jesus, eu amo Jesus. Ama Jesus. Sabe? A palavra de Deus precisa ser soberana nas nossas vidas. A família de Jesus, ela era um exemplo disso. Ela ouviu a palavra através dos anjos, obedeceu, guardou com todas as forças e começou a cuidar do futuro rei Jesus. José e Maria. Olha o coração sábio de José e Maria, no verso 13. O anjo aparece novamente e orienta José a fugir para o Egito. O que o faz levantar e ir sem questionar. Você não vê José falar assim, mas Senhor, está tão cômodo aqui, por que nós temos que ir logo é para o Egito ainda, aquele lugar tão terrível. Quanto tempo você levaria para dizer sim, se Deus lhe pedisse para que você fosse para outro lugar? quanto tempo você demoraria a falar sim para Deus, quando Ele fala assim, ó, muda de lugar, muda de direção, muda o seu foco, muda aquilo que você tem sonhado e pensado. Olha a atitude de José. O que aprendemos com ele nessa passagem? Que obediência é incondicional. Ficamos demorando e atrasando a obra de Deus quando não obedecemos a direção de Deus. É ou não é verdade? Deus está querendo que apressar a vinda do Senhor Jesus. Sabe como que nós vamos apressar a vinda de Cristo? Quando nós começarmos a falar do amor de Cristo. Às vezes falamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, cantamos também, mas nós precisamos viver. Como que eu faço isso quando eu começo a pregar o amor de Deus? As pessoas vão saber quem é Jesus. Então Jesus está sendo anunciado. Eu estou apressando a vinda do Senhor quando eu começo a falar do amor dele para as pessoas. Deus está falando, para de falar muito de você, para de falar muito dos outros, começa a falar de mim, começa a falar da minha palavra, para de criticar, para de reclamar, e começa a pregar o evangelho, começa a falar do meu amor, fale do meu evangelho, fale, mude a direção, mude o lugar, mude a sua estação. Eu quero fazer muito mais na sua vida, mas você sentou no lugar dizendo, ah, oh céus, oh terra, mas eu não consigo, eu sou coitado. Você não é, você é mais que vencedor. O Senhor te chamou para você ser mais do que um vencedor. Qual que é o problema? É que nós não estamos dando a resposta para Deus que Deus está pedindo. Por quê? Porque estamos presos naquilo que é bom para nós. O lugar que a gente está muitas vezes é agradável, é confortável, é cômodo, e não queremos sair disso, porque mudança traz transtorno. Ah, só quem muda sabe o que é mudança. Eu já perdi as contas de quantos que eu mudei. No pedra já vai para a segunda. Já vai para a segunda casa. Então eu sei o que é mudança, é transtorno. Mas depois é gostoso. Às vezes começamos a leitura bíblica, né? Vou ler a Bíblia. Só que aí vem as concorrências da leitura bíblica. Surgem outras prioridades. Quantos que começaram no curso de maturidade estão terminando hoje? Sabe por quê? Teve outras prioridades. Não sei qual foi. Mas nesse horário da maturidade está passando Palmeiras e Flamengo, pastor. Eu não vou, não. Eu vou assistir. É final ainda. Né? Aqui não tem ninguém assim. É em outros lugares que tem. Não troca. Mas é uma realidade. Pastor, mas eu trabalho a semana inteira, o domingo que eu quero descansar um pouco mais, quero dormir. Então não dá para me vir às 4 horas, eu quero dormir um pouquinho mais, descansa. São escolhas. Outras prioridades. Não tem problema em descansar. E aí começa a não sobrar mais tempo para fazer o que é necessário e importante. Ah, pastor, eu preciso ganhar dinheiro. E aí começa a sacrificar o que é o tempo devocional, a voz do pastor, o discipulado. Ah, não vou discipular não, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Rapaz, hoje eu produzi, olha minha comissão, quem é comissionado, então outro. Ah, estou tão cansada. Não, outro dia eu vou nesse discipulado. É ou não é assim? não é um coração sábio e obediente questionar Deus e aquilo que Deus está nos orientando. Eu faço uma pergunta: você se sente bem desobedecendo a Deus? O versículo 15, parte B, diz: do Egito chamei o meu filho. O Egito sempre representou um tipo de mundo na teologia bíblica. Representa um suprimento, um sustento momentâneo, mas não é para morarmos no Egito. Tem gente que saiu da igreja para ir ao Egito e não voltou mais. São desigrejados, desviados, corações endurecidos, embriagados com a sede por mais e mais. Participar da igreja, do corpo de Cristo, é a nossa resposta à presença de Jesus conosco. José e Maria fugiram para o Egito, mas voltaram. Deus te chama para sair do Egito e voltar para o seu lugar, voltar para a sua terra, voltar para perto de sua casa espiritual, que é a igreja. Não é em nenhum outro lugar, é a igreja. Outra lição que aprendemos com José: guarde seus filhos da tirania de Herodes. Estamos vivendo uma geração de pessoas poderosas que querem transformar nossos filhos em carne moída. É ou não é verdade? Estão arrebentando nossos jovens, nossos filhos. Estão moendo essa adolescência. Não somente implantando ideologias malignas, mas alimentando demônios com o corpo delas. Jovens adolescentes morrendo cedo na mão de facções. E os nossos juízes aplaudindo a impunidade dos traficantes. Pais e mães saem para trabalhar e deixam os filhos para serem doutrinados pela internet. Guarde seus filhos da idolatria. Guarde seus filhos da destruição futura. Não é só comida e higiene, mas princípios espirituais que precisam ser passados para eles. Onde achar isso, se não na igreja? É na igreja, irmão. É aqui. Tem gente falando assim: ah, eu quero que meus filhos aprendam outras coisas, fora daqui. Infelizmente, vai aprender tudo o que não presta. Não quer dizer que os nossos filhos são os melhores, que não erram, não cometem erros. Não é isso que estou falando. Mas é aqui que a gente vai ministrar uma palavra de vida, uma palavra de Deus, uma palavra que vem diretamente do trono. É aqui que seu filho vai entender o que é obediência, o que é honra a pai e mãe. Vai aprender que precisa ser marido de uma só mulher. Vai aprender que aqui o que é pecado e o que não é pecado é aqui. Vai ter suas lutas, suas dificuldades de adolescente, de jovem. Mas quando o coração ama a Deus sobre todas as coisas, vai obedecer, mesmo tendo deslizes. Amém? Que tipo de coração tem sido o seu? Coração sábio, como os reis, magos que viram a luz, andaram dias e dias em busca dela e acharam Jesus e trouxeram o presente valiosíssimo para abençoar a família de Cristo? Ou coração endurecido de Herodes, que só via as questões de poder, a ganância pessoal, a sua autoridade sendo ameaçada? Sua escolha de perseguir e eliminar Jesus da sua vida e seus discípulos. Coração sábio como o de José e Maria, que guardaram Jesus no coração, com todo cuidado e atenção, cumprindo a missão que tinham recebido de Deus. Você também é responsável por isso. Guarde Jesus no seu coração. Eu e você somos responsáveis para guardar essa palavra, para guardar esse evangelho puro, maravilhoso, de vida eterna. Amém? Fique em pé nessa noite. Aleluias. É por isso que hoje nós celebramos a Santa Ceia. Porque esse Jesus que nós servimos, não é como o mundo vê, que é um Jesus que somente nasceu na manjedoura. Não. Frágil, que viveu, morreu e ressuscitou e nos deu vida eterna. Amém? Enquanto o ministério louvor vai tocando, eu já gostaria de chamar os irmãos da ceia.